Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no mercado, nos preços da soja, tanto no mercado internacional lá em Chicago, quanto aqui no Brasil. A gente tem uma situação que aparentemente pode trazer oportunidade para os negócios, porém a comercialização segue travada aí em função dessa crise do tabelamento dos fretes. Enfim, será que a gente está perdendo o melhor momento? Será que a gente ainda vai ter oportunidade pela frente? E o que falar do mercado internacional que levou uma coça, literalmente, aí nas últimas sessões? Hoje parece que está dando uma respirada aí. Quem nos ajuda a entender é o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, direto lá de Rio Verde, Goiás. Meu caro Enio, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Vamos primeiro entender esse mercado internacional, Enio. Ele veio aí apanhando bastante nas últimas sessões, hoje parou para um respiro e vai continuar apanhando, ou será que agora a gente já viu aí o fundo do poço, o piso do mercado? Qual que é a sua opinião, Enio? Seja bem-vindo.
Primeiro, Alexander, é sempre bom iniciar falando com você e com o seu público, falando que é uma honra e um prazer estar com vocês, ok?
Prazer é nosso, hein?
Então, vamos lá. O que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Os fundos de investimento estavam muito longos, eles estavam comprados, né? No milho, 200 mil contratos, na soja, 135 mil contratos. Cada ameaça de que o Trump vinha falando que ia taxar, que ia taxar, que ia taxar, os fundos foram... Ah, e nessa época os prêmios do Brasil estavam 40 acima, 45 acima. O que aconteceu? A cada ameaça que o Trump fazia, a cada rodada de negociação frustrada que acontecia, que o Donald Trump e o governo americano conduziam, os preços de Chicago foram cedendo, os fundos foram desmontando as suas posições longas, compradas para vendidas, shorts, né? Isso se intensificou. Aí, semana passada, né? O Donald Trump vem e afirma que realmente no dia 6 ele vai taxar em 25% importações chinesas. A China prometeu também taxar importações americanas, produtos americanos, né? E o Trump foi lá e aumentou isso para 200 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, tudo que a China compra dos Estados Unidos é 130 bilhões de dólar. Ele prometeu taxar 200 bilhões de dólar em 10%. Resumo da obra, o mercado entrou em colapso, né? Ordens de venda, Chicago quase atingiu o limite de baixa, faltou 4 pontos para atingir o limite de baixa, depois o mercado respirou, ele subiu um pouco. Lembro ainda que a taxação, o efetivo pagamento dessa taxação ainda não aconteceu, está prometido para o dia 6.
No caso da soja, 25%, não é isso?
É, mas assim, quem comprou a soja ainda não pagou esse imposto. Isso vai ser está sendo prometido ser pago no dia 6 agora, que o governo americano vai impor mesmo. Ele só prometeu impor dia 6, marcou a data e o momento. Uhum. Mas ainda não foi cobrado. Se você comprar a soja nos Estados Unidos, chegar dia 6 e você estiver carregando soja, acontece que você vai pagar 25% de imposto de importação, correto?
Certo.
O governo vai impor essa taxa, o governo chinês vai impor essa taxa aos seus operadores, porque o Trump vai taxar as importações da China. Então, em retaliação, a China falou, eu vou taxar sua soja e outros produtos seus em 25%. No momento exato que você taxar as minhas vendas também. Então, isso está marcado para o dia 6. Até lá, o mercado perdeu a esperança de um acordo. Só que eu lembro o seguinte, nós estamos tendo a crise de imigração agora lá nos Estados Unidos, né? Donald Trump separando os filhos dos imigrantes, os pais são presos. Ele recuou agora, parece que ele está recuando nisso, né? Vai pôr um fim nessa separação. Então, a gente tem uma esperança, uma mínima esperança, que no fim do dia, perto do dia 6, haja um recuo de ambas as partes. o cenário não está apostando nisso, o mercado financeiro não está apostando nisso. Aí Chicago despencou. Seria uma oportunidade de ouro para o Brasil, nossos prêmios que estavam 40 acima, já estão falando em 140, ocorreram negócios esporádicos em alguns momentos do dia que Chicago caiu muito, de 200 acima. A gente poderia transformar esse problema dos Estados Unidos em uma grande oportunidade para nós, construirmos venda para essa safra que ainda falta vender um pouco e também para a safra nova. Poderíamos estar construindo oportunidades muito boas para farelo e óleo de exportação para o ano que vem.
Porém,
estamos jogando fora devido a essa não resolução da tabela mínima de frete.
Porém, essa situação do frete travou a comercialização de tudo, né, Enio?
Completamente. Você está vendo assim, a gente não vai falar que travou 100%, mas diminuiu muito o fluxo. É. A gente tem que lembrar que as trades estão com os lineups extremamente longos. Vou te dar um exemplo. Nessa mesma época do ano, um navio chegava no Porto de Santos, ele demorava 14 dias para carregar e ir embora. Está demorando 39 dias. Quer dizer, os lineups estão muito longos. Estão chegando mais navios. Então, o que a trade faz a conta? Hoje é melhor ela pagar um frete ou assumir um risco de pagar um frete um pouco menor da tabela ou cumprir a tabela do que pagar os demurs que ela está pagando. Só que ela resolve esse problema de curto prazo dela, que ela tem que resolver, que são os lineups, mas aí ela compromete as compras futuras. Uma fábrica de soja no Brasil, ela geralmente trabalha com 40, 50 dias de planejamento, né? A soja que ela vai esmagar daqui 40 dias, ela já comprou. Ela não está comprando mais. O que acontece? Acontece que ela vai exportando a margem de segurança dela. A trade também. Só que os caminhoneiros também estão recebendo mais, mas o fluxo de carga dele estão bem menores, né? Então está todo mundo perdendo com isso e a gente está sem decisão. O governo federal não toma decisão. O judiciário, que era para julgar, faz reunião e não julga. Com isso, nós vamos perdendo a oportunidade. E aí você vê a taxa de câmbio dando ameaças de subir muito forte. Você vê a economia brasileira crescendo menos que 2%. Alguns analistas já falam menos que 1% no final do ano. E, de novo, nós estamos jogando um ano bom fora.
Mas, Enio, na prática, o que vai acontecer? Você está, na verdade, adiando essas entregas. A gente pode ter um colapso lá na frente que pode misturar soja com milho, com chegada de insumos. Isso pode ser um problema?
Se a gente demorar um pouco mais, isso vai acontecer. Isso vai acontecer.
Rapaz, e daí, hein?
E daí nós vamos perder uma oportunidade enorme, né? E o mercado, se a China não compra dos Estados Unidos, ela obrigatoriamente vem comprar do Brasil. A China também já está há um bom tempo comprando volumes menores, puxando o que ela tinha adquirido na América do Sul, né? E tirando o que ela comprou em volumes menores nos Estados Unidos. Só que agora, quando a gente está chegando perto do dia 6, as ameaças estão cada vez mais fortes de ambos os lados. A negociação parece que finalizou completamente, né? Eles não, os comitês, tanto da China quanto dos Estados Unidos, não estão se reunindo. Isso está travando muitas operações. Soja, para o ano que vem, você não se vende, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, e o mercado entrou num grande problema a ser resolvido. De novo, se a gente tiver uma decisão rápida sobre essa tabela mínima de frete, nós podemos ter um ano bom para as indústrias, bom para os produtores, bom para a sociedade brasileira e bom para os caminhoneiros. A não decisão, nós estamos complicando a vida das indústrias, da sociedade brasileira, dos produtores e inclusive dos caminhoneiros. Por quê? Caso eu não faça vendas, eu não tenho frete. Se eu não tenho frete, eu não tenho renda. Vou te dar um exemplo. Vamos mudar da área agrícola. Essa questão do frete também está diminuindo as vendas no comércio local. As famílias estão inseguras. Eu não compro porque eu não sei se eu vou ter meu emprego, porque a economia não cresce. Então, a gente está com um problema. Nós criamos um problema muito, muito complicado, e a fragilidade do governo tomar a decisão e a omissão do judiciário tomar a decisão está fazendo esse problema ficar maior do que ele é. A gente já tinha uma logística péssima, catastrófica, com custo altíssimo. Aí a gente pegou esse problema específico e conseguimos piorar ele muito.
Mas tá, vamos tirar esse problema do frete, que é uma realidade, a gente obviamente não deve desconsiderar, mas só para a gente analisar cenários. Se a gente tivesse hoje essa condição de taxação confirmada para a partir do dia 6, esse preço em Chicago a 8,90 hoje no primeiro vencimento, e um dólar a 3,78, mais prêmios próximos aí dos 200 pontos, seria um bom negócio, Enio?
Não seria. Sim, a soja absorveria essa alta dos fretes com menor sofrimento. Por quê? Porque o único lugar que tem soja agora é o Brasil, né? É o único lugar que tem soja no mundo é o Brasil. Então, ela exportaria. Agora, no caso do farelo, também. Agora, vamos pensar no caso do milho. O milho tem um problema sério. Uma tonelada de soja está custando 380 dólares por porto, 390 dólares por porto, né? Agora, uma tonelada de milho é 175 dólares, 180 dólares no máximo. Aonde eu quero chegar? O peso do frete no milho é muito maior. Segundo, tem outros lugares no mundo que tem milho. A nossa janela de comercialização de milho é de agora até chegar a safra americana em dezembro, né? Se a gente não comercializar agora, lá nos Estados Unidos, ele vai vender milho para os restos lugares do mundo. E a China não é um grande importador de milho. Pelo contrário, a China tem estoques extremamente saudáveis de milho, né? Se isso é verdade, no mercado de soja é um reflexo, no mercado de milho é outro completamente diferente.
Pois é. E tem uma pergunta sobre milho aqui. Qual a sua opinião sobre o mercado do milho? É do Carlos Eduardo, lá de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul.
O Carlos Eduardo, se ele for um produtor de milho, ele está tranquilo, por quê? O Rio Grande do Sul, primeiro a gente teve uma quebra forte no Paraná e no Paraguai. Ninguém fala disso, mas no Paraguai também teve uma quebra forte de segunda safra. E o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma benesse, né? O porto é muito ativo no Rio Grande do Sul e a demanda interna de milho no Rio Grande do Sul é muito forte. Como lá não se planta safrinha, os preços do Rio Grande do Sul vão continuar forte. Até porque, com esse frete mais alto, caso isso prevaleça, você tirar milho de Goiás e de Mato Grosso e Mato Grosso Sul e caminhar para o Rio Grande do Sul, vai ficar extremamente pouco competitivo. O milho vai ter que ser muito barato para isso acontecer, porque o frete subiu demais, certo? E o último ponto, Alexander, a gente teve uma quebra importante de segunda safra de milho, muito importante. Se as nossas exportações forem saudáveis, o que é exportação saudáveis? Perto de 29 a 30 milhões de toneladas, nós vamos ter muito pouco milho para passar o ano. E aí nós vamos ter preços fortes de milho aonde o mercado consumidor é forte. Aonde vai ser isso? No Paraná, no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. A oferta de milho é pequena e a demanda é alta. E aí você vai ter um contrassenso, porque o milho do Mato Grosso não vai subir tanto, porque tirar milho do Mato Grosso para São Paulo, para essas regiões demandadoras, vai ser muito oneroso, porque o frete subiu demais, entendeu? Então nós vamos ter frete caro na ponta consumidora, milho caro na ponta consumidora e milho um pouco mais barato na ponta produtora. Essa diferença, esse gap, essa distância vai ser maior. Caso essa tabela de frete seja resolvida rapidamente, aí não. Aí nós vamos ter os preços. Aí eu sou muito amigável ao preço do milho, acho que os preços do milho voltam a subir. Logicamente, depois que 40% da segunda safra de milho for colhida, né? Porque no primeiro momento você tem aquela avalanche de milho chegando e logo, logo ela acalma, porque as produtividades vão ser ruins a nível Brasil e você tem os preços subindo. No caso do Rio Grande do Sul é um pouco diferente, devido às características de mercado do Rio Grande do Sul. O Carlos Eduardo, se ele for produtor de milho, ele vai ter bons preços no milho.
Não ficou claro na pergunta dele se ele é comprador ou produtor, né? Mas, de qualquer forma, é interessante a sua análise. Agora, você acredita, Enio, que vai haver uma solução para essa questão do frete ou a gente vai incorporar esse custo a mais aí na nossa negociação?
Alexander, sério, Nós estamos em 2018. Discutir tabelamento de frete é assim, uma coisa tão arcaica. Sabe, o Brasil é um país que teima em discutir o passado, em piorar o que é ruim, né? Eu tenho certeza que o tabelamento de frete vai cair. O que eu não tenho certeza é o tempo. Se ele cai até janeiro, se ele cai até fevereiro. Por quê? Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não é aqui que vai dar. Você não tabela todo o tabelamento no mundo não deu certo. Não vai ser no Brasil e não vai ser no frete que isso vai se resolver. Nós temos excesso de caminhão. O problema é esse. Eu preciso que a economia cresça para eu absorver esse excesso de caminhão. Agora, se a economia não cresce, o problema que é sério fica cada vez pior. Não cresce porque meu custo é alto, mas eu não posso baixar um dos itens desse custo. Então, assim, no longo prazo, médio e longo prazo, a tendência é esse tabelamento de frete não se sustentar. Agora, no curto prazo, realmente, a gente não sabe o que vai acontecer. Semana que vem, a reunião terminou agora, né? Uhum. O Luiz Fux reuniu os primeiros com os representantes dos caminhoneiros. Saíram os representantes dos caminhoneiros. Ele se reuniu com os representantes da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e com a Confederação Nacional da Indústria. E isso adiou novamente para a próxima semana, nova reunião para tentar a conciliação. Acho difícil essa conciliação acontecer. Se o judiciário não tomar uma posição, nós temos um problema enorme na mão.
Muito bem. Enio, o Geraldo Lopes de Brasília pergunta quais são as expectativas, se existe expectativa de preços melhores para o mês de setembro e outubro. Devo esperar por melhoras nos preços?
Eu estou entendendo que ele está falando de soja, né?
Imagino que sim, não ficou claro também aqui.
Então vamos lá. Cara amigo Geraldo Lopes de Brasília, no caso da soja, eu evitaria vender agora, por quê? Quem está comprando soja, se você estiver perto do porto, é outra coisa, diferente, né? A soja no porto, você está tendo uma certa disputa por ela ainda. Agora, se você está no interior, eu esperaria vender agora, por quê? Primeiro, de cá caiu demais. Segundo, essa questão de frete não está resolvida, quem for comprar soja de você vai pôr uma margem de segurança muito grande na compra, né? Ao pôr uma margem de segurança muito grande na compra, ele vai tirar do seu preço. Então, hoje, eu evitaria vender, esperaria pelo menos uma semana para tentar resolver essa questão do frete. Lembro também que depois que a gente resolver essa questão do frete, nós vamos ter duas ondas. Uma onda de oferta muito grande, porque os produtores vão querer fazer caixa. E do outro lado, nós vamos ter uma onda de compra muito forte. E cada dia que não compra, os estoques das indústrias estão diminuindo. Cada dia que não compra, o mercado internacional está mais vazio. Então, nós vamos ter essas duas ondas. E esse primeiro momento, depois que resolver o tabelamento de frete, vai ser meio nervoso. Mas a tendência no prazo, no médio prazo, para a data que você falou de setembro, eu sou amigável aos preços da soja.
Muito bem. Samuel Aguiar, de Sabaldia, no Paraná. Enio, com a queda de Chicago, os prêmios subiram bem, porém eu fico com a impressão de que esses ganhos no prêmio não estão sendo repassados pelas empresas, cooperativas, por exemplo, para o produtor. Isso pode acontecer mesmo ou é só uma impressão minha?
Samuel Aguiar, eu quero te dar os parabéns, né? Você foi muito inteligente. Quando você faz a conta hoje do que paga nos prêmios e o que estão acontecendo no interior, as indústrias, devido ao menor fluxo de negócio que está acontecendo, elas conseguiram aumentar um pouco a margem dela. Simples assim. Isso realmente aconteceu. E ela está conseguindo negociar com isso porque o fluxo de negócio é pouco. São poucos demandadores que estão abertos a fazer aquisições agora. Agora, os que estão fazendo com a margem de segurança grande, estão trabalhando com margens mais agressivas, entendeu? E você foi muito inteligente, Samuel Aguiar, você percebeu isso. A maioria dos produtores não percebeu isso. Isso é duradouro? Não. Porque quando todo mundo voltar a jogar, a disputa vai fazer essas margens diminuírem. Como tem poucos jogadores agora, os que estão jogando estão capturando essa margem.
Mas ele pode fazer alguma coisa para evitar esse momento? É deixar de participar?
Aí a resposta do Samuel bate com o do Geraldo de Brasília, né? Eu evitaria comercializar nesse momento de grande indefinição.
Muito bem. O Jean de Rio Verde, Goiás, Enio, ele pergunta se o judiciário Só tomar a decisão em final de agosto. Como fica o cenário para o milho no Goiás?
Bom, aí, Jean, primeiro eu quero agradecer a pergunta. Vamos lá. Se a decisão for adiada até agosto, nós temos um problema sério. Por quê? Nós vamos ter um represamento de milho em algumas áreas produtoras, principalmente Goiás e Mato Grosso, e nós vamos ter uma falta de milho ou uma oferta bem menor de milho na ponta compradora. Você vai ver os preços do milho em São Paulo. Vou fazer um parênteses, tudo que eu estou te falando é depois que 40%, mais ou menos, da segunda safra for colhida, que o mercado enxergar que tá o sobrando. Tamanho dessa segunda safra, certo? Passando esse primeiro momento, o que nós vamos acontecer, caso realmente essa questão do frete não se resolva? Você vai ver os preços subindo, na minha concepção, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em parte do Sudeste, né? E você vai ver que ele vai subir mais nessas regiões do que em Minas, em Goiás e em Mato Grosso. Por quê? Porque aqui vai ter uma oferta, lá vai ter uma demanda, mas esse frete vai comer muita parte do lucro do produtor. Então nós vamos ver preços altos numa ponta, bem mais altos, e preço baixo nas outras, e esse link do frete até estadual vai ser difícil, porque a gente fica pensando só na exportação, mas do Mato Grosso para o Porto, eu tenho 2 mil quilômetros. Agora, do Mato Grosso para São Paulo, tem 1.800, 1.600 quilômetros, tem pedágio, quer dizer, o custo é cumulativo quando o frete sobe. O ICMS é sobre o frete. Quanto mais alto o frete, maior a arrecadação. Então, nós temos um problema grave para resolver caso isso não seja sanado pelos órgãos competentes.
Muito bem. Meu caro Enio, eu agradeço muito a sua participação, agradeço também a participação dos internautas aqui com as perguntas que enviaram para a gente. A gente está num momento delicado que deveria ser considerado de oportunidade, mas os negócios não estão andando, nem safra velha, nem safra nova, né, Enio?
Principalmente safra nova, porque aí a trading ela não fechou a venda ainda, né? Ela tem tempo para recuperar isso, né? O comprador de farelo lá fora ou aqui dentro tem tempo para recuperar isso. A safra velha está acontecendo muito paulatinamente com a margem de muito grande segurança. Aí o Samuel conseguiu identificar que as trades, que alguém, algum operador no meio desse momento, conseguiu aumentar um pouco sua margem.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, viu, Enio?
Eu quero agradecer a você, agradecer as perguntas do Carlos Eduardo, do Rio Grande do Sul, agradecer a pergunta do Geraldo, de Brasília, agradecer a pergunta do Samuel, do Paraná, e de Jean, aqui de Rio Verde. Um grande abraço, quando precisar é só chamar.
Obrigado, Enio. Um abraço para você também, meu amigo. Tá aí, então, a análise de Enio Fernandes sobre o mercado de grãos, milho e soja. Momento de oportunidade, como ele bem colocou, no entanto, que pode ser aí atropelado por essa falta de decisão em relação à questão do tabelamento dos fretes. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Julho, 8 dólares e 89 centes por bushel, alta de meio ponto. Agosto, 8,94, subiu 0,25. Setembro ficou no 0-0, fechou a 9 dólares por bushel. E o novembro perdeu meio ponto a 9 dólares e 10 centes por bushel. O milho teve uma alta de meio ponto para o julho, fechando a 3,54. Para o setembro, 3,63, meio de alta. Dezembro, 3,75, 0,25 de alta. E o março de 2019... 3 dólares e 85 centes por bushel, alta de 0,25 também. E o trigo subiu um pouco mais. Julho fechou com alta de 10,5 pontos a 4,88. Setembro, 4 dólares e 99 centes por bushel, 9,75 de elevação. Dezembro, 5 dólares e 17 por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. E o março de 2019, 5,34, alta de 6 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações, novas notícias, cotações atualizadas para você aqui no site. Tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.
Antes de tudo, Elatos sempre.